muito bom dia, 8:38, 8:38, não conferi a temperatura, quanto tá a temperatura aí, Vânia, sabe? 18 graus, não, é 18, eu acho, né, 18? 20 graus já, 20 graus a temperatura, tava 18 quando eu cheguei, 20 graus, vai esquentar mais ainda hoje. Então, 20 graus nesta manhã de sábado, hoje é dia 20 de setembro, hoje é dia do gaúcho, dia que foi assinado o tratado do Poncho Verde, né? Que houve um acordo em parar de brigar. O reconhecimento às causas que levaram à revolução do governo federal, reconhecendo o que se pedia, que era igualdade, liberdade, eram princípios que os gaúchos defendiam. E houve esse reconhecimento, e aí os gaúchos ficaram ligados ao Brasil. Eu estava conversando ontem com um tradicionalista, e ele disse: nós não imaginávamos, não, a gente não conseguiria se imaginar cidadãos sem ser brasileiro. Sem ser brasileiro. Então não era um espírito separatista, não. Era de igualdade. Isso sim. Não era que separar do Brasil, a gente queria ser igual. O governo federal olhava mais para o eixo do Brasil, central, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tanto é que foi criado o café com leite ali, né? Então, e os outros estados, norte e sul, eram abandonados. E houve essa rebeldia em função disso, dos estanceiros. Então, é isso que a gente celebra hoje. Comemorar é meio difícil dizer a palavra comemorar depois de uma guerra de 10 anos que sobrou só o taco da bota, só a sola da bota, né? E o cabo da adaga, né? O pala todo riscado, todo furado. Então não tem o que comemorar, mas celebrar uma luta que fez a federação reconhecer a importância de um povo aqui no sul, no garrão do Brasil. Então é isso que a gente celebra hoje. Então o Dia do Gaúcho é isso, e não é nada mais do que isso, né? Aqui não tem vitória, não tem derrota. Tem um gesto de humanidade, reconhecimento, e um gesto de humanidade. A briga não leva a lugar nenhum. O maior perdedor é o briguento. O maior perdedor é o briguento, né? Então é isso que a gente lembra hoje. O Rio Grande do Sul faz essa lembrança da Revolução Farroupilha de 35, 9 anos como país, a República Rio-Grandense, proclamada por Antônio de Souza Neto, em 11 de setembro de 36, às margens do rio Seival, na fazenda dos Menezes, em Bagé, cuja capital, Piratini. Depois teve mais 4, São Borja, Bagé, Alegrete, Caçapava do Sul, mas Piratini nós temos na memória. Então é isso, resumindo, é isso que a gente lembra hoje, certo? E é com muito orgulho que a gente lembra, né, e não esquece desse tempo. E graças a tudo, ficamos pertencendo a esse grande país, esse grande continente chamado Brasil, com diversidade cultural inimaginável. Nós somos ricos em tudo, Brasil, rico em tudo. Cultura, produção, hospitalidade, luta. O povo brasileiro é um povo que luta, que feliz, apesar das diversidades, né? É isso. E tem nossas mazelas, né? Que são da sociedade, que nós também não podemos negar isso, né? Mas estamos aí, tentando construir um Brasil melhor para todos nós. E é nesse sentido que eu quero receber aqui hoje, às 8:45, Joana Guilhermino de Castilhos. Joana Guilhermino de Castilhos. Não é um nome com dois L's, Vânia, com dois E's, com dois C's, com um G no começo, onde forma o Jep, né? Não é. É o nome Guilherme, sobrenome Guilhermino de Castilhos. Castilhos, né? Mostra o quanto esse Brasil é rico na diversidade, né? Cultural e etnias. A Joana vai contar uma história maravilhosa de uma pessoa que veio lá de cima, da terra dos Guararapes, né?
Isso.
É. Lá no Pernambuco. Conheci Pernambuco. Que estado, hein? Olinda, aquela região, meu Deus. Se eu pudesse ser dois José, eu morava lá. Um José morava lá, né? E para a Serra Gaúcha, para a região da colonização italiana, que completou 150 anos esse ano. Está comemorando. Ela vai contar como que ela veio parar aqui e quem a trouxe. Esse é o responsável por ter trazido essa nova caxiense lá de cima. Vai me contar essa história depois, né? Como é que foi? Não foi rápido, né? Não foi rápido. Aliás, o coração teve força. O coração raptou. Sim. Joana Guilhermino de Castilhos, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte da Rádio Miriam. Para mim é um prazer estar aqui hoje, né? Falar sobre a minha história de vida. E parabenizar todos os gaúchos, né? Porque é um dia maravilhoso, dia 20 de setembro, que é o dia que foi formada aí uma grande história para o Rio Grande do Sul. Então, para mim é um prazer estar aqui, tá bom? Principalmente nesse programa maravilhoso, Gente que Faz.
Muito bem, nós vamos sempre quando a gente começa o programa, a gente vai, é redundante a palavra, mas a gente tem que dizer que começa do começo, né?
Entende? Sim.
Lá no início, quando tudo começou a história da Joana, você nasceu onde?
Eu nasci em Jaboatão dos Guararapes, né? Mas eu fui, minha mãe e meu pai é de Nossa Senhora do Ipojuca, do ladinho de Porto de Galinhas.
Uhum.
Então eu sou filha única, né, no caso, de mulher, mas meu pai e minha mãe tiveram dois irmãos.
Uhum.
E somos em três irmãos, mas há 10 anos eu perdi um irmão, então hoje só tem um casal. Tem eu e meu irmão Joás, que mora em Maceió.
A cidade que você nasceu, ela fica próximo da Bahia, né?
Ela é Pernambuco.
Pernambuco.
Recife. Ipojuca. Aí vem Porto de Galinha.
Ah, Porto de Galinha.
Isso mesmo.
Tá. Que lado é lado. Não é sul.
É, fica do lado. Fica lado entre Maceió e João Pessoa.
Maceió e João Pessoa. Muito bem. Nasceu lá, no interior? Ou sim, na cidade?
Eu nasci na cidade de Jaboatão dos Guararapes, mas fui criada, sim. Fui criada em Ipojuca.
Interior.
Que Porto de Galinha, interior, ele é de Ipojuca, né? A gente chama Porto de Galinha, mas o município mesmo, né? A cidade é Ipojuca.
Ah, Porto de Galinhas pertence para Ipojuca.
Pertence a Ipojuca.
Tá. Eu achava que Porto de Galinhas era um município.
Distrito.
É, distrito.
É um distrito de Ipojuca. É, então, Ipojuca fica grande com Porto de Galinhas, mas
sim,
não pode, Porto de Galinhas pode esquecer que quem manda é Ipojuca.
É quem manda é Ipojuca. Às vezes as pessoas me perguntam de onde eu sou, de onde você é? Eu digo assim, ah, eu sou de Ipojuca, mas ninguém conhece Ipojuca. Todo mundo conhece com Porto de Galinha, que é uma das praias mais bonitas do Brasil,
sim,
e do mundo, né, considerada. É. Então, é meu orgulho de ser pernambucana, né, daquela terra maravilhosa. Sou suspeita em falar alguma coisa.
Nós aqui, o nosso sonho é ir a Porto de Galinha, né?
E o sonho
você
nordestino é vir para o sul.
Nasceu lá. Bem, e aí a cidade, você nasceu ali, mas dentro da cidade, urbana ou interior?
Eu nasci, no caso, Jaboatão dos Guararapes pertence a Recife.
Uhum.
Né? Então eu nasci em Jaboatão, só nasci e voltei, no caso, 2 dias depois, morar em Ipojuca. Então eu sou ipojucana. Né?
Na cidade?
Sim.
Na cidade, você criou na cidade.
Sim.
Ao contrário de
até os 28 anos, até mudar pra cá.
Ao contrário de nós que nascemos no interior.
Isso.
Né? No meio das vacas, no meio dos cavalos.
Nessa época meu pai não tinha fazenda ainda.
Tinha uns fazendeiros aí que, do Juá, né?
Sim.
Que era no Juá. Muito bem, então em Pernambuco. E aí, teus primeiros passos, como é que foram? De criança, como é que foram?
O meu primeiro passo, desde cedo eu aprendi que a vida não é fácil, mas sempre vale a pena a gente lutar por ela.
Uhum.
Então, eu nasci de uma família pequena, onde a minha mãe teve 4 irmãos, né?
Uhum.
No caso, minha mãe e minha tia só tiveram filhos, né? Meus tios não tiveram filho, que eu quero mandar um abraço para eles, né? Que estão escutando lá em Pernambuco, lá, tá todo mundo ligadinho lá. E eu sou sobrinha única, no caso, da minha tia e... Da minha tia Maria, vou falar dela daqui a pouco. Então, assim, foi uma infância que eu sempre falo que parece que naquela época, Zé, a maldade parece que era menos, né?
Sim.
O horário, até a hora, se passava menos do que hoje, né? Então, eu brincava muito. Eu lembro que a minha mãe me levava na casa de farinha pra gente fazer feira. fazer farinha, a gente ralava mandioca e a gente comia aquela farinha quente direto do forno. Então, assim, é lembranças que fica.
Da mandioca.
Né? Da mandioca, é. Farinha de mandioca. Então, é uma lembrança muito boa que eu tenho da minha infância, de minha mãe se reunir com as amigas dela, levar a gente pra praia. Então, era maravilhoso. Até o dia, né, que eu perdi o meu pai. Então, a minha infância foi muito boa. Então, quando eu perdi o meu pai aos 8 anos, aí veio a dificuldade, né? Então, veio a dificuldade, veio a fome. Mas, mesmo assim, a minha mãe, com 28 anos, ela ficou viúva com 3 filhos. Então, ela soube educar, né, dar muito amor. E para que a gente se tornasse um cidadão de bem hoje na sociedade. Então, assim, eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho e me tornei, eu fiz dela o meu espelho, né? Para se tornar uma mãe maravilhosa, assim como ela foi para mim. Então, assim, eu não tenho palavra para agradecer a gratidão da mãe que eu tenho.
Né? Essas mulheres, né? Essas mulheres, né? Que às vezes, como diz, perdeu o esposo com os filhos e não perdeu a esperança, né?
Com certeza. Eu sempre digo que a gente, às vezes, a gente perde a força, mas não perde a esperança. É. Eu sempre digo que o sol, ele brilha para todos, né? Mas sempre Deus coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. Então, tem o meu tio Mané, que ele nos ajudou muito nesse período de dificuldade, onde ele estava sempre firme ali, nos ajudando. Mas também a minha mãe também é... Porque como minha mãe foi a última esposa, meu pai também tinha deixado os bens, né?
Sim.
Então aí realmente foi a briga familiar pelos bens. Mas mesmo assim, depois de 1 ano e 8 meses, minha mãe assumiu. E foi quando a vida começou a se reguer melhor. Mas faltou o alimento, mas não faltou o amor e a educação. Né?
Pois é, quando você fala a fome, e se fala muito, por exemplo, às vezes a falta de conhecimento nosso, de certas regiões do Brasil, porque o Brasil é muito grande, né?
Sim.
A gente não tem noção o que é esse Brasil fora do nosso quintal. E quando você fala fome, que fome é essa?
Fome de quando tu abre a porta do teu armário e não encontrar alimento. E às vezes tu achar lá somente 1 quilo de farinha e não ter. Eu sempre falo, eu não tenho vergonha de dizer que eu passei fome, porque é na dificuldade que a gente vê a oportunidade, né? Então, às vezes a gente olhava, minha mãe ficava desesperada de não ter alimento no armário para nos dar. Às vezes ela deixava de comer para nos dar a gente. E eu sempre digo assim, hoje o pequeno na minha vida se torna muito grande, porque quando a gente não tem e hoje a gente tem, a gente acaba dando, a gente tem gratidão pelo pequeno. Então, na minha casa, a gente nunca vejo pequenas coisas. Eu sempre vejo o grande, porque o pequeno já existiu na minha vida. Hoje não existe mais. Então, eu faço do pequeno ele se tornar o grande. Né? Então, é isso que eu falo da mãe que eu tive, né? Que se chama Tânia Maria das Virgens, né?
Tá escutando
hoje?
Ô, dona Tânia.
Então, tipo assim, ela olhava, via aquele desespero, não tem nada pra gente comer, mas mesmo assim ela se esforçava e chegava meu tio e fazia um alimento, trazia uma coisa. Então, era essa satisfação de ver os olhos dela brilhar, de matar a nossa fome. Então, eu não tenho vergonha, eu tenho um prazer de dizer isso, né?
Eu acho que tem duas dores na mulher, assim, que não sei qual que é a mais dolorida. É quando perde um filho, a mãe quando perde um filho, e quando vê um filho sem comer, passando fome. O parto não... Quem sou eu para dizer isso? Eu não posso dizer que o parto seja dor, embora é dor, né? Mas é uma dor diferente. Né? Agora, uma mãe vê um filho, chega a hora de comer, abrir uma geladeira, e não ter o que dar para o filho... Não deve ter dor mais terrível do que isso, né?
Com certeza. A primeira dor, eu acho, né? Graças a Deus, nunca perdi, também nem passa pela minha mente. Mas eu acho que a pior dor de uma mulher é quando perde um filho.
O filho,
o segundo é quando vê ele passando fome.
Passando fome. Né?
Então, eu tenho certeza que naquele momento... A minha mãe tem 1,5 metros de tamanho, mas o coração é enorme, né?
Sim. Cabe dentro.
Cabe. Ela é pequenininha, mas a felicidade dela, né? E por ser uma mulher guerreira, de criar ali os 3 filhos e nunca desistir, né? Então, assim, ela sempre dizia pra mim assim, minha filha, não se preocupe, porque Deus proverá. Então, Deus proveu. Ninguém morreu de fome, né? Então, a dificuldade ela gerou na nossa vida, mas veio e a gente venceu. E graças a Deus, estamos tudo aqui para contar essa história, né?
Isso. Então, a tua vida na infância foi brincar ali com...
Brincar, a gente ia pra casa de farinha, meus amigos, brincar na rua... e a praia, adorava. Ai, meu Deus do céu. A gente, quando dizia assim, a gente amanhã vai pra praia, menino do céu, a gente nem dormia de noite, já imaginando que a gente ia à praia, né? E a gente fazia aquela farofa que parece que a comida na praia ficava mais gostoso do que em casa. Então, a infância era maravilhosa, era todo mundo junto, era todo mundo sorrindo, parecia que as horas não se passavam. Era muito bom, né?
ver, né, Castilhos, elas iam na praia, na praia, e nós iam nas lagoas, né, no Rio da Santa, no Rio Lajado Grande, Lajado Grande. Lá.
A felicidade de ir no rio, mesmo no frio de zero grau, parecia que a água estava quente, né?
Isso lá, tomar banho na sanga, meu amigo. Bem, então, ali... Na tua infância, e você perde o pai com 8 anos.
Com 8 anos.
E o que acontece depois dali para frente?
Dali para frente, eu não sabia o que era perder um pai. Então, como eu era filha única, eu era mais apegada ao meu pai do que à minha mãe. E eu não entendia por quê. Então, nesse período, eu comecei a ser a filha mais revoltada, no caso. Porque eu não entendia o que era morte, eu não entendia quando é que ele voltava. Então, dos 3 filhos que a minha mãe teve, que todo mundo teve que dizer que eu tinha que falar isso. Se não falar isso, eu vou ligar para lá para avisar. Eu fui a mais sapeca da filha. Onde eu mais apanhei, porque mereci, né?
A que deu mais trabalho para dona Tânia.
A que deu mais trabalho para dona Tânia. Mas eu foi naquele período.
Sim, sim. Não, mas é natural. Imagina uma criança perde um pai, ela se revolta contra o mundo.
Sim,
né?
Eu revoltava. Eu fiquei tão levada, né? Que vocês falam a palavra levado aqui, que um dia eu fiz um bolo de barro, dei pro meu tio comer, né? Meu tio Manezinho, que me perdoe. E minha mãe puxou a minha orelha. Mas por que você fez isso? Eu disse, sei lá. Eu era sapeca, eu era curiosa, eu sempre estava ali, escutando. Então, tipo assim, ó, foi maravilhosa. A minha infância foi maravilhosa, mesmo com a dor da perca. Mas o dia a dia, assim, Deus, ele estava provendo, né, nas nossas vidas.
E aí vem aquilo que é natural numa criança começar. Claro, nem todos ainda nós temos no Brasil crianças que não estudam, né?
Sim.
Mas como é que foi? Tu chegou, por exemplo, nessa idade, bom, agora chega o período da escola.
Sim.
Como é que foi?
Na escola, também era outra dor de cabeça.
Mas começou em que idade?
Mas assim, ó, eu comecei desde os meus 5 anos
já
e meio.
Tava na escola ali.
A minha mãe sempre nunca abriu mão da nossa educação na escola, né? Então ela sempre estava lá, sempre nos elevava, todos os dias estava lá. Não deixava perder, às vezes fazia projeto, que sempre tinha uns projetos de artesanato. Então tudo que a prefeitura ou o município dava, eu sempre estava lá. Minha mãe sempre foi uma pessoa de ter conhecimento, de buscar conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, né?
Claro.
Eu sempre digo que tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de tu, é o conhecimento. Então, minha mãe sempre estava ali para mim. Embora, às vezes, eu não queria ir.
Sim.
Chegava na porta, eu entrava. Mas você vai. Então, tipo assim, eu agradeço a Deus por isso, né?
Então, já ia na escola.
Já ia estudando. Na escola.
Você falou várias vezes já de artesanato.
Sim.
Que relação tinha com artesanato?
Eu sempre gostei de aprender. Eu sempre fui curiosa. Eu sempre gostei de fazer crochê, artesanato. Eu sempre gostava de fazer, de pintar, né? Mas assim, o meu sonho já estava lá na frente, era trabalhar com pessoas, né? Então, aos 13 anos, eu saí de casa, né? Aos 14 anos, me casei. E arrumei um namorado e acabei me casando com ele. E aí foi quando eu parei o estudo. Eu parei o estudo e aos 16 anos eu fui abrir um salão de beleza pra mim.
Mas dos 8, quando perdeu teu pai, até o casado fez o quê?
Do período onde perdi meu pai até os meus 16 anos, eu comecei a estudar, né? Então até a sexta série, ali eu interrompi. Na sexta série eu interrompi.
Pequenos trabalhos.
Acabei fazendo os pequenos trabalhos com a minha tia Maria. Às vezes ela me levava para o restaurante, para trabalhar na cozinha.
Sim, sim.
Levava em Porto de Galinha, às vezes ficava escondido na cozinha porque não podia, porque era de menor.
De menor.
Né?
É, porque você tem 30 e quantos anos?
Eu tenho 35.
35, tu é na linha. Tu tem idade praticamente do meu filho. Teu meu filho na verdade tem 33. Quer dizer, foi ontem?
Sim.
Já tinha?
Sim.
Tinha a lei.
Já tinha lei.
Já estava lei, né?
Sim.
Nosso tempo não, né, Cassio? Nosso tempo, nós com 8 anos, nós lavrava e carpia e se alguém fosse fiscalizar, nós saía atrás com chicote, né? Eu queria trabalhar, né? Não tinha que vir se meter aqui, né?
Sim, com certeza.
É. Mas na tua idade...
É, na minha idade, cidade também era...
Faz o quê? 20 e poucos anos, né?
É, sim. Eu tinha, na época, eu tinha 13. 13 para 14 anos. Então... Eu trabalhava, eu gostava, eu sempre já gostei, porque quando veio a dificuldade, né, de não ter uma roupa para vestir, de não ter aquele alimento que a gente queria, então eu comecei a correr atrás daquilo que eu queria. Eu sempre dizia para minha mãe, o meu sonho é trabalhar com pessoa, o meu sonho é conquistar, o meu objetivo, aquilo que eu quero, eu vou realizar todos os meus sonhos, né? E então, aos 16 anos, eu abri meu salão de beleza.
16 anos?
16 anos, comecei a trabalhar, pequeno, onde a minha ex-sogra me ajudou bastante, que eu sempre digo que... Dona Dete, né? Eu sempre digo que Deus sempre coloca pessoas boas, coloca anjos na nossa vida. Então, você também tem muito a agradecer a minha sogra, onde ela me incentivou também, onde sempre estava ali, você consegue, você vai. Então, graças a Deus, a ela, até os 16 anos, e depois dos 16 anos que eu consegui a trabalhar para mim, meu outro sonho era ser mãe. E aí eu fui mãe aos 18 anos.
Mãe aos 18?
Sim, da Maia. Então, aonde eu queria engravidar, passei 3 anos tentando engravidar da Maia, mas não conseguia. E foi quando eu fiz um voto a Deus. Eu disse a Deus que eu queria uma filha.
Sim.
E Deus me deu uma filha maravilhosa. Hoje ela está com 16 anos. Se chama Yasmin Maiara da Silva. É a mais bela negra de Caxias do Sul.
É?
Né? É.
Mais bela negra comunitária.
Não, mas eu acho que eu já vi esse nome aí, sim.
Então, assim, eu tenho
um orgulho.
Tô
ligando agora.
Sim. Então, assim, Zé, eu sempre digo assim, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma mãe maravilhosa, os tios, graças a Deus, maravilhoso. Um irmão, né, que é muito carinhoso comigo, onde ele é meu amigo também, confidente. E eu tenho uma filha maravilhosa. Eu acho que eu não poderia também ter outra filha maravilhosa. Minha filha é um amor de pessoa. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela, né, da Maia. E... continuei casada aí, né?
Mas antes de você me contar essa história, nós vamos ouvir quem aqui, tipo, o Aguiar, né?
Hoje a gente vai colocar essa música Morango do Nordeste, né? Frank Aguiar, que é pra minha mãe, né? Especial pra ela, que é um momento de 1999, 2000 não chegará. E todo mundo tava com medo, não sei se tu lembra.
Sim, me lembro.
O povo achava que 2000 não ia chegar, então todo mundo ficou com pânico. É. E eu tava com 9 anos. Imagina. E a minha mãe adorava essa música e ela cantava, meu Deus do céu, essa
eu
música.
Fui pra... Quando teve a virada ali, eu peguei meus piados pequenininhos e fui pra minha cidade. Se eu morrer, eu vou morrer onde nasci. Vai ser aqui o negócio. E não deu nada e estamos aqui, né? Então vamos ouvindo o Frank Aguiar.
Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu tô demais. É somente ela que me satisfaz.
Quero ouvir vocês comigo, vai.
É somente ela que me satisfaz.
Quem é que me satisfaz? Como é que
é? É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste.
Só coisa linda, e aí?
Tu sabes, não existe só cabada peste. Apesar de colher as batatas da terra.
Com essa galera eu vou até pra guerra.
Quero ouvir vocês, vai. É o amor. Ai, 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 é o amor. É o amor.
Quero ouvir mais uma vez, mais forte, vai.
Seus olhos que fascinam logo estremeceu. Meus amigos falam que eu tô demais. É somente ela que me satisfaz.
Quero ouvir vocês comigo.
É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz.
E aí?
Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz que ela
juízes, sou cabra da peste.
Ô bicho bom.
Apesar de colher as batatas da terra.
E aí?
Com essa galera eu vou até pra guerra.
São vocês, vai, 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 vai.
Mais uma vez, vocês! É o amor! Ai, ai, é o amor! É o amor!
Tô feliz ali, é o amor!
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Promoção na Lia Colchões, colchão molas ensacadas casal por 12 vezes de 157,25, fronha malha avulsa por 11,99, travesseiro látex por 99,90, capa protetora de travesseiro por 16,99, jogo lençol solteiro por 59,99, lençol casal avulso por 42,30. Venha para Lia Colchões, Rua Independência, 710, Centro de Farroupilha. Fone 3268-3869.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Olha quem chegou!
Chego pra alegrar. Vem, 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 vem economizar.
Vem pro Vantajão Atacado, tchê!
Carne moída tudo de bom, 500 gramas, 9,95. Coxão mole, friboi resfriado, 29,99 o quilo. Costela suína Resende, 19,95 o quilo. Coxinha da Asa Piovisan, pacote 700 gramas, 6,99. Costela Janela, só 19,90 o quilo.
Preço baixo é preço Vantajão.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:08, 22 graus a temperatura. Gente que faz, aqui na Miriam Caravaggio. Hoje estamos falando com a Joana. Joana, nós, então você bota teu salão, vai, começa a trabalhar por conta, tal, e o que que vai acontecendo ali?
Depois, eu comecei a entender que trabalhar no salão não é só trabalhar, uhum. fazer cabelo, fazer unha. É trabalhar no salão é trabalhar com pessoas. Então, sempre eu ficava feliz quando eu via os olhos daquelas pessoas brilhar. Além da gente ser cabeleireira, a gente também é psicóloga, que a gente acaba escutando muitas histórias ali do cliente, a gente acaba. Tem história boa, também tem história ruim. E a gente acaba sendo conselheira também, né? E acaba tendo amizade. Então, para mim era satisfação, a minha satisfação era que as clientes entrassem, mas que ela saísse feliz, né, dali de dentro. Então, era sempre um prazer. Eu sempre digo, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor.
Sim.
Né? Então, depois eu comecei a reapliar o salão, comecei a mudar, e aí comecei a botar uma equipe para trabalhar junto comigo, né, empreender aquele negócio que eu tinha, né? E conhecer mais sobre colorimetria, sobre mega ré, sou especialista em mega ré, né? E não era só alisar um cabelo, era trazer sonho e realidade para as clientes.
Sim. E aí você ainda não tem a filha, né?
Aí já tinha filha. Já tinha filha.
Sim, com 18 anos.
É, então, sim.
Assim. E aí, então, criar uma filha?
Eu criava a filha.
Trabalhar, criar filha, como
sim,
é que é?
Eu passei 15 anos casada, né, com o pai dela. E também foi uma pessoa também que me ajudou bastante, também, no meu trajetório da minha vida. E foi que eu comecei a gostar daquilo. Eu tinha um sonho de abrir, mas também tive um sonho de gostar. Então, não era só trabalhar, era gostar, amar aquele trabalho. Né? Então, eu digo que Deus me deu vários talentos. Né?
E esse teu salão, aonde, qual cidade?
Era Nossa Senhora do Ó. Continuava Nossa Senhora
lá
do Ó,
mesmo?
Na mesma cidade. Onde eu sempre falo que a gente não pode dizer que a gente tem um negocinho, que a gente tem uma coisinha. A gente tem que falar que nós somos empresário. Né? Então tinha um salão de beleza que gerava emprego, renda, né? E trabalho para outras pessoas. Né? Então, no decorrer desse tempo, passou milhares de mulheres. E hoje eu fico feliz porque não é, como eu sempre falo, não era só alisar um cabelo, era trazer sonho e deixar as pessoas satisfeitas com o meu trabalho. Então, hoje mesmo, não trabalhando mais no ramo, tem muitas pessoas que ligam para mim e dizem assim, nossa, Jô, que saudade da tua mão. Ai, que saudade, depois que tu foi embora, o meu cabelo não é mais o mesmo. Né? Isso até levanta o ego, né, da pessoa. Então, eu fico muito feliz, satisfeita com tudo assim, que Deus tem feito, né, com toda a trajetória da minha vida, mesmo com pedras pela frente, mesmo tropeço, mesmo assim eu me levantei, me ergui. E cada pedra que passou pela minha vida, eu construí um degrau, né? Pra cada vez mais subir. Então, esse é o meu objetivo. Quando tu tem Deus na tua vida, tu tem tudo, né?
E quanto tempo você fica com o salão?
Eu passei 14 anos com o salão, de beleza.
Aos 28, tu parou.
Aos 28, que veio uma bela surpresa, né? Um belo gaúcho.
É. Ah, isso aí vai aguentar no final aí. Bem, Joana, nós falamos no início aqui do programa da questão dessa diversidade que o Brasil é, né? Essa riqueza imensa que poucos países têm, que nós temos riqueza cultural nossa. Eu acho que ninguém tem. Eu acho que nós somos o primeiro no mundo.
Verdade.
Porque, claro, os países têm suas riquezas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a Itália. A Itália, que é familiar aqui da região. Que é país da moda, do cinema, da música, da comida, gastronomia, mas é isso, né? Nós aqui somos da farinha de mandioca, do cuscuz, somos do churrasco, somos da polenta, somos do feijão campeiro, somos do que mais, lá na Bahia que se faz lá, que
acarajé.
Quer dizer, a gente não termina nunca de dizer o que nós temos nesse Brasil, né?
Verdade.
Sem contar as etnias, né?
Sim.
Né? Que o Brasil se notabilizou por ser exatamente um país de etnias, não um país com uma raça.
Sim.
Né? Então, assim, e como é que é, por exemplo, lá no Nordeste, como é que é, aqui eu vou te pedir, que, embora você vai dizer que não tem autoridade para isso, mas vou te dizer para tu falar em nome desse povo lá de cima, né, que é tão interessante, que esse dia eu estava dizendo para um cara, que estava com os conceitos, né, eu disse, cara, o cara pegar em cima de um caminhão cheio de rede, chegar aqui de bermuda, de chinelo, de havaiana,
pra vender.
Uma camiseta escrita Jesus não sei o quê, que normalmente é uma homenagem, botar nas costas e subir esses morros de Caxias e coisa. No inverno, porque, né, chega aqui.
Sim.
Tem que ser, desculpa a palavra, tem que ser macho.
É verdade.
Né? Ficar 5, 3, 4, 5, 6 meses sem chuva. Né? Nós aqui, se ficar uma semana sem chuva, nós enlouquecemos. Né? Então, me fala um pouco disso.
Falar um pouco... Eu sempre digo assim que... A gente tem que dizer que nordestino ele é retado.
Uhum.
Né? É, mas assim, não é só o nordestino. Eu digo que o brasileiro em si...
Brasileiro.
Que se a gente olha em cada cidade, cada município, cada capital do Brasil, sempre tem um esforçado. Então, tem a história do gaúcho. Vai, sim, ter a história do pernambucano. Vai ter a história do goiano. Vai ter a história do Brasil inteiro, de pessoas que reergueu, que levantou, que construiu. Né? Tem uma história também muito do Luiz Gonzaga, né? Lá da minha terra. Então, assim, ó, eu posso falar de uma pessoa, de mim mesma, de Joana Guilhermino de Castilho, que foi uma mulher que não tem medo de diferente. Tem pessoas que têm medo de mudança. Eu não tenho medo de mudanças. Eu não tenho medo de enfrentar, né? Então, tipo assim, eu posso pegar várias pessoas e citar aqui. Mas, assim, eu posso me citar aqui porque eu, como uma mulher negra e empreendedora, aonde eu cheguei até hoje, isso sim também é uma história de vida, né? De uma mulher que veio lá de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco, hoje está no Rio Grande do Sul empreendendo aqui. Então, tipo assim, é uma história muito grande, né? Então, o Nordeste, ele, além de ter várias culinárias maravilhosas, tem história diversa que dá para passar o dia todinho aqui falando, né? De muitas pessoas aqui que foi macho, que foi mulher, que foi guerreiro. E também tem uma história muito bonita de Pernambuco, né? Pernambuco, quando entrou ali na guerra em 1817, todos os homens correram para a guerra e deixaram as mulheres e as crianças. Só que daí também vieram, de outro lado, os homens para pegar as mulheres.
Sim.
Mas as mulheres pegaram pedra, ferro, pau e botaram os homens para correr. Então, no caso, não é só os homens que foram para a guerra, as mulheres,
sim,
também.
Sim, sim, sim. Atacaram numa outra ponta,
atacaram,
né?
Atacaram na outra ponta, os homens correram, disse que a mulher nordestina não dá para brincar, não.
Sabe, sabe que agora vem daí essa... Porque, de fato, a mulher nordestina tem isso. Não tem medo que a mulher nordestina...
É, né? Pegaram a faca, pegaram peixeira. Não tinha arma arma de fogo. Aí tinha arma branca e disseram que botaram os caras pra correr. Foi mulher, foi menino, foi criança. Então, por isso, como ser nordestino e ter uma história dessa, não tem como eu ficar com medo, né? Então, eu sempre digo assim, o medo, ele impede tu fazer muitas coisas na tua vida. Então, não precisa ter medo. Porque se eu que transformei dor em força... Você também consegue, né, transformar a sua dor em força e consegue tudo na sua vida. O sol, ele brilha todos os dias para quem olha para ele e agradece a Deus, né? Então, é gratidão. Eu sempre digo que a fé e a gratidão, ele tem que estar no ser humano. Né? A gente não pode ter medo.
E quando você chega, por exemplo, antes de conhecer o Castilho, que depois tu vai dizer para nós, nesse período, embora tendo teu salão lá e tal, tal, você... Que planos tu tinha? Eu vou continuar sendo empresário aqui do meu salão, quero fazer outras coisas. O que você pensava?
O meu sonho sempre foi trabalhar na área da beleza. Eu sempre gostei de trabalhar. Então, como eu comecei a empreender o meu salão, abri um estúdio, que o nome era Estúdio Joana, Joana Estúdio Beleza. Era o nome do meu salão. Então, assim, ó, como eu estava perto de Porto de Galinha, eu queria sempre empreender, eu sempre queria mais.
Sim.
Então, abri outro salão dentro da rede hotelária, que é de lá de Porto de Galinha, né? Então, uma das vontades que eu fiz, botei no papel, planejei, né? Porque eu tenho um esposo que diz assim, quem planeja tem futuro, quem não planeja não tem destino, né? Então, assim, ó, um dos meus sonhos na época era pegar um carro, né? E atender as pessoas que chegavam no hotel. E ter um carro. Em
delivery?
Não em delivery, né? Que eu não trabalhava com comida, eu trabalhava com salão.
Domicílio.
Atendimento a domicílio, né? De que às vezes as pessoas vêm pra praia, tá ali com cabelo, muito tempo na água, no sal. Claro. E aí ter aquele carro já equipado, chegar diretamente pra ti, colocar tu ali dentro e fazer tudo. O que tu quer, todo o trabalho. Era essa a minha ideia, né? E depois a outra ideia era fazer o agendamento, tem um aplicativo do meu salão, né? E aí a pessoa que quisesse agendava ali,
sim.
E a gente também atendia a domicílio. As pessoas que não podem se locomover, né? Que moram em casa, às vezes não quer sair, às vezes também não tem tempo. E até uma hora diferente daquela. À noite, por exemplo, tem um salão das 6 às 10 da noite que não tem, né? O salão sempre fecha às 7, 8 horas da noite. Então também essa era a ideia. Mas sempre o meu sonho foi sempre trabalhar na área da beleza, né? Eu não tinha o meu planejamento era esse, sempre na área da beleza, sempre estruturar mais o meu salão, trabalhar com bronzeamento natural, né? Porque aqui não tem também, aqui tem um bronzeamento artificial, né? Que é na cabine. Lá no Nordeste não precisa, né? O sol tá queimando lá, então a gente sempre trabalhar com bronzeamento e era essa a ideia que eu sempre tive de trabalhar.
E nesse período aí, tua filha contigo?
Sim,
não,
minha filha continuou comigo. Né? E aí foi quando, os 28 anos aí que eu me separei.
Tá, e aí vem esse momento. Se você quer falar, fala.
Sim,
senão é liberdade tua. Separação, e aí?
A minha separação é... Separação nunca é fácil, né?
Sim.
Eu nunca eu não
eu
gosto
já disse, separa.
Não separa. É não, deu certo, né? Ao longo do tempo ali ainda acabou não dando certo.
Sim.
Então a gente decidiu se separar. O mais difícil não foi a separação. O mais difícil foi tentar que a filha entendesse o que é separação, né?
Claro.
É como eu falei lá atrás, ela tem a morte, né? A morte também acaba tendo uma separação de vida para a morte. E a gente acaba não entendendo.
Sim.
E aí também vem a separação de corpos, de pai e mãe, e que a filha também não entendia, né? E que foi mais difícil para mim foi isso, é entender o que se passava na mente dela. Porque os filhos acabam, ele não consegue desabafar, porque é muito sentimento, ele não consegue falar. E aí e ela começou a ficar um pouco retraída, a minha filha, e ela escrevia em bilhete. Eu falava, tu tá bem? Ela dizia que tava bem, porque ela só tinha 9 anos, a gente morava ainda, continuava morando na mesma cidade, ela ficou perto tanto da minha família quanto da família também do pai dela, que sempre foi muito unido. Ela escrevia em bilhete. Então, um dia depois, acho que uns 6 meses depois, eu encontrei esses bilhetes.
Sim.
Ela botava o meu sonho, era meu pai voltar para minha mãe. E aí eu disse para ela assim, eu disse, olha, mas a gente não é inimigo, né? A gente somos amigos.
Sim.
Né? Mas assim, aí não deu mais certo, aí foi começando, ela foi entendendo e foi amadurecendo que realmente não dava, né? E graças a Deus, hoje, tá bem.
Sim, imagina.
É.
Fez um exercício de entender, de compreender, né? De aceitar.
Porque assim, ó, como eu não entendi essa parte da morte, a minha mãe me ensinou. Então, é bom quando... Porque às vezes a mãe não sabe comunicar com os filhos, né? Não é erro de uma mãe, às vezes, não se comunicar.
Não.
É que às vezes a gente procura tanta palavra bonita para que às vezes os filhos entendam e às vezes ele não entende.
Sim.
E às vezes também a dor faz a gente entender.
Sim. Né? É que o pai e a mãe, eles estão assim... São duas figuras que estão na berlinda do erro para errar.
Sim.
Na vontade de educar os filhos, né? O Cacilhos usa bem uma frase antes do avô dele, que dizia, então vai mais devagarinho e não corte os pés de milho do pai dele, que daí teu avô não te puxa a orelha. Quer dizer, a tendência era que o pai fosse lá e brigasse com o avô que está surrando meu filho.
Sim.
E ninguém bota a mão no meu filho, sabe? Ninguém bota a mão sem ver se o filho está errado ou não.
Sim.
De repente ele está errado.
Sim.
Entende? Então veja a sabedoria do pai do Cacilho.
Sim.
Não corta mais o milho, que o avô não vai brigar contigo. Quer dizer, tu tá errado.
Sim.
Por isso que ele tá te chamando a atenção.
Se passar a mão.
Quando o pai ele entende que às vezes de brigar com outra pessoa e ensinar o filho, isso fica mais fácil.
E a tendência é a gente, pai e mãe, de não conseguir ver isso.
Sim.
Né?
Então, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar isso, né? E eu também não consegui enxergar a dor onde estava, né? E foi quando eu vi a dor dela no papel escrito, que ela queria que eu voltasse para o pai dela. Mas aí também, como eu e o pai dela também fomos muito amigos, assim, de conversar, de sempre se entender, a gente nunca entrou naquela tese de botar pai contra filho, nem filho contra pai, porque aí está o erro dos pais.
Isso é chamada alienação parental,
isso,
né?
Isso, quando um pai coloca o filho contra uma mãe, ele esquece que também está tirando o respeito dele, né?
Sim.
Como pai. Então, automaticamente, o filho tá perdendo o respeito pela mãe e o pai também está perdendo seu respeito.
É.
Porque, querendo ou não, é aquela lei, quando tu planta, tu colhe, né? Então, o mal, ele nunca vence, né?
Sim.
Então, assim, eu e ele, a gente nunca entrou nisso. Então, a gente sempre conversava, não, mas porque não deu, vai dar tudo certo, né? E daí, depois, comecei outro relacionamento, uhum. aí também começou a ficar difícil também, e ele também, mas aí aos poucos os dois foi conversando, sim. com ele, então a gente sempre foi muito unido, né, e, eu e o pai da Maia, a gente sempre foi muito unido nisso, a minha ex-sogra também, a minha mãe também, uhum. Onde foi sempre conversando, e botar isso na mente dela, que tipo, foi uma separação, mas que ninguém, você não perdeu nenhum dos dois,
sim, sim, sim.
né?
E não é não gerou ali, não deu origem a um novo conflito.
Sim,
né?
Foi 15 anos, né? Eu sempre digo que foi um casamento de aprendizado, eu acho que para mim foi, também acho que para ele também, sim. né? Porque é dali que a gente tira os erros e os acertos, né?
Sim, muito bem. Você pediu o Fábio Júnior, pai?
Sim, essa música é muito linda e eu dedico ao meu pai.
Então vamos... Teu pai, então vamos lá. Como é que era o nome do teu pai?
Amaro Guilhermino da Silva.
É a Cabra da Peste ou não?
Era a Cabra da Peste. É? Namorador era meu pai. É. Zé, meu pai era namorador, viu? É. Eu não sei quantas vezes ele casou, mas eu acho que foi uma 15ª, 6ª, minha mãe por ali.
Pernambuco inteiro?
Meu Deus do céu!
Muito bem, vamos ouvir então o Fábio Júnior.
Daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai, pode ser que daí você sim. Entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz, pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo, tô tentando viver. Pra você renascer, pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você, pai. Senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, que eu não sou mais aquela criança que um dia morreu. Você fez segredo. Nos teus passos você foi mais eu.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 2h às 19h30. E aos domingos, atendemos das 8h30 às 11h30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem, mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor, esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta. 9 horas e 31, 23 graus a temperatura agora. Estamos conversando com a Joana. Como aqui o tempo passa e a história de quem a gente convida, a gente deixa o tempo para a pessoa e faz um intervalo bem curtinho. Bem, Joana, então. Agora está começando a chegar a hora, né? 28 anos, se separa. Quanto tempo fica nessa transição aí?
Olha, eu não passei, cadê? Eu acho que eu passei assim, mais ou menos 6 meses. Né?
Uhum. Mas... E tu vai fazer o que depois de separar daí? Tu continua com o salão?
Continuo com o salão. Os meus sonhos continuam juntos, né? Eu não fiquei mais com o marido.
Desses tu não havia mão.
É verdade, vou falar aí porque já me. Então, outro sonho. Olha, eu sempre fui uma menina sonhadora. E sim, graças a Deus realizei. Né? Então, eu também sempre tive vontade de dançar na escola de samba. Então, fui rainha de bateria da escola de samba lá de Recife. Né? Então, também realizei. Uhum. Então, sou muito grata, né, por tudo que Deus tem feito até aqui, né, na minha vida.
A escola se chama de Recife.
De Recife.
A capital. Sim. Então.
Uhum. Me deu até um branco agora o nome da escola.
Eu acho que.
E como é que tu chega nesse título?
Esse título, eu conheci essa minha comadre, né? Eu conheci essa amiga, depois virou comadre. Uhum. E ela me fez o convite, né? Ela me viu sambando lá em Recife, tava eu lá sambando, e ela veio sambando junto. Sim. Daí ela me chamou, né? E perguntou se eu não queria participar. Pérola do Samba.
Pérola do Samba.
Isso. Daí ela me chamou para participar. E aí eu fui participar, fui princesa, né? Uhum. E depois, quando veio o desfile, eu fui rainha da escola de samba, da bateria.
Fala um pouco da vida da escola de samba. Como é que era a escola de samba?
Na época, foi um pouco que atrapalhou um pouco
o namoro,
né?
Que ano foi, mais ou menos, isso?
Foi 2019.
Foi pouco tempo.
Já aposentei a chuteira, já. O sapato já foi aposentado. Uhum. É uma coisa muito boa, né?
Sim.
Eu sempre digo, aquilo que tu tem vontade de fazer, aquilo que tu tem sonho, tudo se torna gostoso, né, de fazer. Uhum. Então, era diferente somente o lugar, porque eu morava no Cerro do Ó e era em Recife, então era 70 quilômetros. Uhum. Pra fazer o ensaio, então às vezes final de semana eu sempre tinha que estar lá para fazer os ensaios da escola de samba. Mas assim, a Fons, pessoa muito boa, né, muito respeitador, não tenho o que falar. Me receberam muito bem, né, a escola. Uhum. Então foi muito bom esse período que passei na escola de samba. Né?
Uhum. E aí, continua no salão, rainha da escola de samba, o que vem depois?
O que é que vem depois? Fui fazer um evento lá em Boa Viagem. Uhum. E veio um senhor, né? Veio uma pessoa, me pediu informação, né, sobre que evento era aquele. Que foi o tal do Vonney Castilho, né?
Mas ele não estava no evento?
Ele não estava, ele estava hospedado no hotel.
Fui dar uma...
Ele estava dando aula, estava hospedado, e eu tive um seminário lá de cabeleireiro, né? Uhum. Sempre estava junto. E aí ele veio me pedir uma informação. Essa informação, eu falei para ele que ele era um seminário de cabeleireiro, tudinho. E ele disse que conhecia a marca, que a marca vinha daqui do Rio Grande do Sul. E ele perguntou de onde eu era. Eu disse, eu sou de Porto de Galinha. E ele disse, então posso pegar teu contato, caso um dia, né, você me deu alguma indicação, que você tive vontade de conhecer Porto de Galinha. O gaúcho já chegou charmoso, né?
Sim, já chegou se encantando. Cheio de prosa. Cheio de prosa.
Ele, Zé, ele pediu meu número, Zé. Uhum. E eu peguei, deu um número errado.
Sim, sim.
Mas ele ligou na hora. Ele disse, ele que nunca tinha feito isso, ele ligou na hora, Zé. Quando ele ligou, o número era errado. Ele disse, olha, eu acho que você se enganou de número. E acabei dando certo. Toda essa informação que
a tua intenção era dar o número errado.
A minha intenção era dar o número errado, Zé. No caso, fazia somente o quê? 4 ou 5 dias ali que eu tava separada.
Sim, sim.
E aí veio esse homem me deu informação. Eu dei o número errado, ele disse, acho que você se enganou de número. Aí eu disse, desculpa, né? Acabei me enganando, troquei e acabei dando certo. A gente ficou conversando ali, depois de 40 dias, ele retornou a Recife. 45 dele retornou a Recife para dar aula novamente. E foi quando a gente começou a conversar. E a gente começou a namorar. Então, essa época aí da escola de samba, então ficou muito assim. Ele via a pretinha dele lá sambando, todo mundo olhando.
Sim.
E ele no Rio Grande do Sul.
Aqui.
Aí, Zé, passou um ano a gente namorando. E aí, um dia ele disse que não estava bem.
Obrigado.
Ele disse que não estava bem. Né? E eu peguei e fiz o convite. Eu digo a ele que até hoje, não foi ele que pediu a minha mão em casamento. Foi eu que pedi a mão dele, no caso. E aí eu fiz o convite para ele vir lá para casa, já que ele não estava bem. O Mar poderia ajudar. Eu e o Mar poderia ajudar. Né?
Sim.
E aí ele veio ficar comigo nessa brincadeira. 3 meses que ele ficou comigo, veio o Christian, né? Eu engravidei.
Então vocês se conheceram lá no hotel.
Sim.
Ele pediu o número. Porque ele queria, na verdade, uma informação tua
futura. Informação futura.
E você, como estava, pouco tempo separada, e esse cara vem lá do Rio Grande do Sul e quer o meu número, então toma o número aqui, ó.
Desculpa.
Não me enche, toma o número aqui.
Dá um número aí.
Pra tua surpresa, o cara confere e não te larga do pé. E vem conferir o número.
Eu disse, mas rapaz, que vergonha, eu passei. Eu não estava esperando essa, né? Porque tu sabe como é que é, né? Às vezes vem uma pessoa pedir informação, que é o número, eu vou dar o errado. Mas eu sempre digo assim, né? Quando é de Deus, é de Deus,
pois
né?
Pois é.
Quando as coisas estão escritas, né?
E poderia ir para casa,
com certeza,
ligado ali na semana.
Pois é. E aí, Zé, eu passei 8 anos tentando engravidar novamente, né? Depois da Maia, eu não consegui mais engravidar do meu ex-marido. Então, também a gente já tinha já encerrado. Disse, olha, eu não quero, ele também não queria... E aí veio o Cristo.
Tá, mas aí então ele vem pra Caxias, segue a vida dele.
Não, aí ele foi morar comigo
mas
lá.
Mas quando vocês ali na troca de telefone depois, ele depois termina o evento.
Termina o evento.
Tu vai pra casa.
Vou pra casa.
E ele dá o curso dele lá.
Ele fica dando o curso dele lá.
E vem embora depois.
Eu venho embora, né? E ele depois volta pra Caxias do Sul.
Volta pra Caxias.
45 dias depois ele retorna a Pernambuco.
Pra dar um curso.
Pra dar o curso.
Ou ver quem dá curso.
Não. Foi. Ele tinha um contrato assinado com a empresa.
Ah, sim.
E acho que passou um ano. Vê como é que é as coisas. Depois de um ano,
sim.
Ele não retornou mais lá. Então, aí o que eu via pra cá, pro Rio Grande do Sul. Então, a cada 2, 3 meses a gente se via, né?
Tá, mas daí ele volta. Daí, depois do episódio do hotel... Ele vem pra casa, você vai pra tua casa e segue a vida.
E segue a vida.
Um pouco depois ele volta pra dar um curso novamente lá. E daí ele te procura.
Sim, daí me procura.
Com o número certo agora.
Com o número certo.
Na verdade, no mesmo dia eu mandei uma mensagem pra ela.
No mesmo dia.
Amarrou no mesmo
dia. Foi, me pediu pra tomar um café. Eu disse, chegou. Sabe o que eu imaginei, Zé? Na hora, não vou mentir. Eu imaginei assim. Esse homem vem com esse sotaque diferente lá do sul, me chamando pra tomar café. Será que esse cara quer roubar os meus órgãos? Eu imaginava tanta coisa na minha vida, Zé. Mas nada que naquele momento de separação, eu tava pensando em algo, né? Mas o cara já tava pensando em alguma coisa.
Mas a intenção dele era roubar o teu órgão, teu coração, né?
O meu coração. A intenção dele foi essa e realmente ele roubou. Não foi só a intenção dele, roubou mesmo.
E aí ele volta pra lá, daí faz um contato com vocês e vocês vão tomar o café.
Isso. Não.
Não?
Não. Só 45 dias depois. conversando, quem era Vone Castilho, comecei a pesquisar lá no Google.
Opa, agora é fácil
esse,
achar, né?
Esse é o erro de muitas pessoas, né? De conhecer as pessoas e logo se relacionar. Eu vejo muitos aí, digo, mas meu Deus, hoje a tecnologia, ela tá aí para te ajudar. Sim. Tá tão fácil hoje de tu conhecer quem é a pessoa, se a pessoa tem processo. Isso tudo o Google mostra hoje.
Sim, sim.
Só, tu só com o nome da pessoa.
Sim, sim.
Já nem precisa mais, então às vezes as pessoas erram, eu não. Eu sempre fui uma pessoa cautelosa. Sim. Eu digo logo medrosa, para certas coisas, eu sou medrosa. Então, eu já fui lá, pesquisei quem era Vone Castilho, aí eu vi que não era roubava órgão, não, só roubava coração. E aí, com esse, sai, então esse aí não vai querer roubar meus órgãos, não, eu imaginei logo.
Aí fui morar lá.
Aí ele foi morar lá comigo.
Dezembro de 2019.
De quanto tempo depois do telefone errado? Um ano depois?
Um ano e meio.
Um ano e meio depois ali ele foi morar comigo, né? Então, com 3 meses que ele tava morando comigo, que eu falei pra Vone, 2 meses, não foi? Dois eu falei meses. Pra ele, disse, olha, eu não tenho mais intenção de ter filho, tu também não tem intenção de ter filho, então tu faz uma vasectomia. Sim. Ele foi no médico, pegou os papéis pra fazer, e aí eu engravidei.
Quando voltou pra casa os papéis da vasectomia, recebeu outro papel.
Outro papel. E aí era, eu que estava grávida.
Uhum. Na pandemia.
Na pandemia.
Lá.
Lá, morando em Pernambuco.
Pô, faz pouco tempo, hein?
Sim. Cinco anos, né?
Cinco.
Fez 5 anos em maio, agora que eu tô aqui. E aí eu tive que me mudar pra cá.
Uhum. Aí daí, quando soube que tava grávida, daí a coisa fica diferente também, né?
É, na época, a gente não se mudou por causa da pandemia, nem porque eu tava grávida. Foi porque eu sentia muita dor. Uhum. Eu sentia muita dor nas costas. E o médico disse que era meu rins que tava afetado. Então, aí ele imaginou. Tu tá grávida, tu tá com rins afetado e a pandemia, tu é vulnerável, né? Então, tu tem que tratar num lugar melhor. Então, Caxias do Sul é um dos lugares bons. A saúde é boa em Caxias do Sul. Então, por esse motivo, acabei vindo pra cá.
E é pra cá.
E aí, quando eu cheguei aqui, era só pra ficar 3 meses pra tratar, né? E depois voltar pra ter o filho lá.
Sim.
Mas eu não consegui, porque era gravidez de risco.
Sim.
Então, o bebê só passou 7 meses e meio ali na barriga.
Uhum.
Foi tempo que eu fiz a vacina para amadurecer o pulmão dele. Uhum. E ele nasceu aqui no Pampeia, em Caxias do Sul. O Cristiano, dia 18 de outubro, no caso, o mês que vem, já está fazendo aí 5 anos que ele nasceu.
Uhum.
E acabei ficando. A minha filha queria entrar na escola militar, então, o que é que a gente não faz pelos nossos filhos, né?
Sim.
E eu acabei ficando por ela, ela fez a prova, ela passou.
Mas não foi.
Mas não foi.
Aqui, ela passou aqui.
Sim. Na escola... Como é o nome da escola?
É a escola militar.
É a escola militar que tem o Tiradentes, que tem aqui.
Ah, sim. Cara, ali perto, ali era o Marcucci ali, né?
Isso.
Uma que eu sou nordestina, mas sou apaixonada por churrasco.
Uhum.
Outra que eu fui muito bem recebida pela minha sogra, pelas minhas cunhadas, né? Minha sogra Lenira também tá lá escutando. De manhã cedo já tava com o radinho lá no ouvido escutando. Olha, graças a Deus, com sogra, eu sou feliz, eu sou rica de sogra.
Que bom. Então, sogra é a segunda mãe.
Segunda mãe, com certeza.
Às vezes até a primeira.
É verdade. A minha é a segunda. Ele tem outra também. Eu sou rica de amor. Então, mandar um beijo pra minha sogra Lenira, que ela tá lá escutando. Então, foi muito bem recebida pela família do meu esposo, pelas minhas cunhadas, pelo esse povo caxiense, né? Porque eu vou falar algo que às vezes as pessoas não gostam que falem. Então, eu como mulher negra, empreendedora, isso eu posso falar. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas tu tá em uma terra difícil, uma terra que as pessoas são preconceituosas. Preconceituoso é tá dentro de si mesmo. Tem muitas pessoas preconceituosas, mas em 5 anos que eu tô aqui, nunca passei por ato de racismo. Já na minha cidade, totalmente diferente. Você vê?
Sim. É, mas acontece que às vezes, né, Joana... Tu falou em mulher negra, empreendedora, digamos assim, uma pessoa que do bem. É, na verdade, é isso que faz com que... Porque, às vezes, não é o preconceito. Às vezes é a indignação com a pessoa que não, não se ajuda.
É.
Né? Às vezes é isso. Né?
Eu tenho muito o que falar assim, das pessoas caxienses, as pessoas do sul, né? Os gaúchos. Eles me receberam muito bem. Né? São as pessoas assim... Aí às vezes as pessoas me perguntam, mas Jô, qual foi a dificuldade que tu teve aqui? A minha dificuldade foi duas. O frio.
Sim.
Não tem como não falar do frio.
Esse não tem. Esse não
tu pegar uma pessoa que o mínimo é 20, 19 graus, né? E vem ali pra 5 negativos.
Ser o máximo 9, né? 19.
A mínima 19 da gente lá. E a máxima vai para quase 40. É. Então, chegar aqui no Rio Grande do Sul e pegar ali 0 grau, meu amigo, olha, foi o mais difícil para mim. O segundo, Zé, que eu vou te contar, O que eu achei mais estranho aqui é que o pai e o filho, ele, o filho chama o pai de tu, né? A gente nordestino é senhor e senhora.
Senhor e senhora.
É bença mãe ou bença mãinha, né? Bença pai, bença paiinho, bença tia, bença tio. Então a gente tem isso. É, se minha tia me chama, né? Ô, Jô, senhora, né?
É
a senhora vai.
É verdade.
A senhora quer. Não tem tu, não tem você. Né? É. Então, assim, eu achei. Uma coisa que eu achei muito diferente foi isso, né? Esse tipo
muito
de relacionamento,
legal.
Assim. Mas assim, o resto, meu filho. Que não tem resto, né? As outras coisas, pra mim, foi tudo perfeito, né?
Sim.
Principalmente a cultura de vocês. Eu adoro a cultura. Pense no nordestino que gosta.
Sim.
Por isso que a minha última música é dedicada a vocês. Antes de vir morar aqui, eu nem sonhava de um dia conhecer o Gaúcho Mora Aqui. Eu já gostava daquela música do... É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Sim.
Da Berenice, o Serrano.
Ele mesmo.
Vários gravaram essa música aí, né? A música... É o hino do...
Eu acho que é o hino, pra mim é o hino do Rio Grande do Sul.
Mas é interessante essa tua colocação aí, nós perdemos muito disso, né, Voleiro? Nós perdemos muito disso.
Eu vejo na mão da minha mãe até hoje.
Do tempo que o cara ia dormir antes dos pais de noite, as duas mãos, benção pai, benção mãe, não tem mais isso mesmo.
É verdade. Foi uma coisa que me deixou... Uma coisa que me marcou. Tipo, eu achava diferente. Mas como assim as pessoas... A minha sogra chamava de senhora. Senhora, dona Nira. É o jeito que eu chamo. Não tem como. Meus filhos também.
Uhum.
Bença sua voz. Às vezes nós temos o filho Christian, né? Ele nasceu autista, né? O Christian, ele é autista do grau 1 do espectro 1, né? Tem hiperatividade. E tem a seletividade alimentar. Mas assim, mas ele é um menino que é muito inteligente. E às vezes ele me chama. Mãe... Aí, e eu digo assim, oi, Cristian. Ele fala, que é? Aí eu pego, volto lá e digo assim, ô, meu amor, você não pode falar assim comigo, é senhora, mamãe. E aí ele diz assim, senhora, mamãe, hoje é senhora, é a benção, é desculpa, é obrigada, me perdoe, né? Eu te amo, né? Então, essas palavras que a gente usa muito lá em casa, né?
É uma característica mesmo do povo lá de cima. Essa, não perderam ainda essa mãinha, painha, né?
É verdade.
Muito bem. Bem, Volney, vamos dar um susto na Joana?
Vamos.
Dá um susto na Joana. Tu disse que não é assustado, é decorado, quero ver agora.
Estou passando por aqui, né, para falar um pouco, né, dessa filha minha aí, Joana. Glória a Deus. A menina que Deus me deu. No dia 24 de abril de 99. Fui maternidade de ela. Né? E eu não sabia que era menina. Né? Com 24 horas, chegou ali aquela enfermeira ali do meu lado, perguntando cadê o choval. E ali eu passei para ela. E pouco mais, ela entregou aquela menininha toda de rosinha para mim. Glória a Deus. E ali eu me alegrei. Comecei a amamentar minha filha. É, e dali para frente só foi só alegria, glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E foi crescendo, né? A partir dos seus 12, 13 anos, né? 14 anos. Ali ela casou, primeiro casamento dela, e ali abriu um salão dela, né? Foi trabalhar cabeleireira, glória a Deus. E cada dia mais Deus foi dando sabedoria a ela. Por quê? Porque é boa filha. Ela me escutava. Glória a Deus, né? Ela escutava os conselhos que eu dava a ela. E Deus se agrada muito. Como filho escuta a mãe. Glória a Deus, né? E ali, cada dia mais, naquele salão dela, né? Ela foi crescendo. E Deus mandando crente para ela. Sempre ela com essa alegria no rosto. É, você nunca vê ela com cara feia nem triste, não. Sempre com essa alegria, dando conselho, ajudando as pessoas, né? E ali minha filha trabalhando, já me ajudava também. Glória a Deus, né? Dei uma filha para mim, Asmi Maiara, né? E Deus foi multiplicando cada dia mais, glória a Deus, né? E agora foi embora pro Rio Grande do Sul, né? Glória a Deus. Mas Joana, glória a Deus, eu tenho que me alegrar por tudo que a minha filha, glória a Deus, fez e faz uma mulher maravilhosa, boa mãe, boa filha, boa esposa, boa amiga, ela é. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por essa filha boa, do coração bom, essa filha alegre, glória a Deus, né? Aleluia. Então, é motivo de agradecer a você, minha filha. Mamãe está dizendo aqui que mamãe te ama. Mamãe ama você muito, muito de coração. Você é o meu amor. Você é o meu presente que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu estou aqui, né, passando esse áudio para você, para dizer a você que tanto amor eu tenho por você. E você sabe disso, né? Glória a Deus, né? Se seu pai estivesse vivo, seu pai ia ter muito orgulho da filha dele, né? Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou aqui, tendo muito orgulho de você, por esses dois filhos que você me deu, dois netos, né? Que você me deu. Né? Então, mamãe te ama, ama muito, muito, muito de coração, viu? Que Deus continue te abençoando aí, essa entrevista que você vai dar amanhã, né? Glória a Deus, né? E que Deus continue te abençoando também, que Deus continue abençoando também meu genro, Vanei Castilho, uma pessoa maravilhosa, que Deus me deu mais outro filho. Então, é motivo de agradecer também pelo meu genro, por tudo também, por tudo. Esse homem aí maravilhoso, coração bom, né? Então, desejo pra você, meu genro, tudo de bom pra você também. Que Deus continue abençoando vocês aí, em nome de Jesus. Eu te amo muito, 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 muito. E você sabe o amor que eu tenho grande por vocês aí, viu? Que Deus te abençoe.
Muito bem, muito bem. Dona Tânia.
Dona Tânia.
Dona Tânia. Dona Anitta, de São Paulo, escutando o programa também. Dona Anitta, de São Paulo.
Não esperava, né, por essa mensagem, mas assim, sabe, muito obrigada, minha mãe. A senhora também sabe o amor. E muito obrigada por toda a dedicação que a senhora teve por mim.
Paciência.
A paciência, que só Deus, né? Mas assim, sabe, eu acho bonito o jeito que a minha mãe sempre, ela diz assim, eu tenho orgulho de ter uma filha como você, mas eu posso dizer pra você e pra minha mãe, Zé, que essa pessoa que eu sou, foi ela que fez, né? Eu me tornei a Tânia que ela é. Então, não tenho, eu, como eu já falei no começo, não tem como eu agradecer pela mãe que eu tenho. Eu também me olho no espelho e digo assim, nossa, parabéns. Grande trabalho. Eu tenho certeza que quando Jesus perguntar à minha mãe o que é que tu fez dos filhos que eu te dei, ela vai dizer assim, eu dei conta, tomei conta e dei conta. Então ela deu e soube dar. Então assim, eu agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade de ver minha mãe falando, tão bonitinho ela falando, né? Ai, meu Deus. Eu me segurei pra não chorar, deixei até o papel aqui. Mas eu não tenho nem palavra de agradecer a Deus pela mãe maravilhosa que eu tenho, viu?
Muito, muito bom. Olha, eu digo pra ti assim, que eu não chorei porque eu tenho que me segurar, né? Tenho que me segurar,
mas
né?
Mas chorou mais que eu.
Mas muito emocionante, né? Assim, eu fico imaginando ela, né? Ela falando da filha.
Sim, sim. É. Ela é uma outra pessoa. É. Eu também tenho mais dois irmãos fora do, no caso, do primeiro casamento do meu pai, né? Que também quero mandar um abraço pra minha irmã Kilza, que tá em...
Alemanha.
Na Alemanha, os meus sobrinhos. Os meus sobrinhos, eles são tudo na minha vida também. É um sobrinho maravilhoso, Diego, a Simone... E a Késia, né? Então, moro em Pernambuco, moro já Botão dos Guararapes.
Botão dos Guararapes. Bem, Joana, então, quero que tu faça a despedida, né? Nós temos mais um minuto.
Tá. Eu quero, primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar aqui sobre um pouco da minha história de vida. Quero te presentear com um maravilhoso escondidinho de carne de sol, né? Para os ouvintes que estão escutando, depois não se esqueça. Hoje eu sou a primeira nordestina a vender bolo de rolo e cuscuz à nordestina aqui em Caxias do Sul. Então, quem quiser me encontrar, me encontre lá no Cuscuz à Nordestina 1, que você vai ter uma culinária maravilhosa do sabor nordestino, de bolo de rolo, cuscuz e escondidinho aqui na Serra Gaúcha.
No Instagram, né?
No Instagram.
E eu digo uma coisa pra ti, não é porque você tá aqui, o Caxias tá aqui, eu comi. Olha, e uma porção daquela dá pra dois cafés pra uma pessoa.
Sim, né? Muito...
Eu comi e guardei para outro dia, de tão, né... De tão consistente que é, e o sabor daquele cuscuz, né? Nossa, é uma delícia. É, eu comi.
Ai, muito obrigado. Posso deixar o número aqui?
Deixa.
O número é 549-9915-3962. 9915 3962. Esse é o número do Cuscuz da Nordestina. Muito obrigada. Mandar um beijo pra minha cunhada preferida que tá me escutando agora. Fátima. É a Fátima Castilho. Muito obrigada. E a Adriana também Castilho. Muito obrigada, Zé, por tudo que tem feito. Obrigada por esse programa maravilhoso, né? De escutar a história emocionante que tem aqui. E que Deus te abençoe grandemente, tu, a tua casa e a tua família. Um grande beijo a todos que estavam aqui me escutando e um abraço.
E vocês também, né? Vocês também, modelo de como quer ver a vida, né?
Sim.
Como ela é.
Muito obrigada. E um beijo pra minha vizinha Simone, que eu não posso deixar, que é a segunda mãe do meu filho, meu Deus. Foi onde Deus também colocou na minha vida, essa pessoa maravilhosa, Simone. Fim.
Que legal.
Aí.
Que legal. Bem, vamos ouvindo então. Tu arrancou aqui do fundo da grota, né?
Sim.
Arrancou do fundo da grota para nós com o Baitaca. É assim que a gente se despede, então. Muito obrigado, Joana. Obrigado, Castilho, que está acompanhando aqui o esposo. Daqui a pouco vem o Cursinho de Movimento. O Antônio já está ali, a dona Janete também já estão ali, prontos para o programa. E a gente que faz volta no próximo sábado. Um bom final de semana a todos.
Matando ao pé do borraio, conto causos e a medota. E o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota. A chaleira era quase no calhão de um pingo de arreio, relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleada, escuto o grito do soro. Pelado pequeno, relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem me jaca com decada pra enticar com a cachorrada. De arreio, relincha na estrelaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do soro. E lá no piquete, relincha o ponto do tornilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem me já perto de cada pra esticar com água pecada. Quanto uma saracura vai cantando empoderada, escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem me já perto de casa pra enticar com a cachorrada. A chaleira já quase no calhão de meu pingo de arreio relincha na estrelaria. Quanto uma saracura vai cantando empoderada, escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem me já perto de cara pra indicar com alguma pecada.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.
Atenção, empresário! Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT, Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br.
No Razões da Fé desta semana, liturgia em movimento. Como celebramos após o concílio? Convidados: Felipe Koller, professor do Studium Theologium de Curitiba, doutor em teologia e pós-doutorado. Padre Josimar Romio, coordenador da Comissão de Liturgia da Diocese de Caxias do Sul. Nas quartas, às 20 horas, com reprise aos domingos, 7 horas da manhã e 10 horas da noite. Razões da Fé. Produção da Pastoral de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Apresentação: Felipe Padilha.
Patrocínio: Trabalhos Acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacusticos.
Na Miriam Caravaggio 95.7, Cursílio em Movimento, Espiritualidade e Ação Evangelizadora.
Na Miriam Caravaggio 95.7, Cursílio em Movimento. Apresentação: Movimento de Cursílio da Cristandade de Farroupilha. Patrocínio:
Cripa Supermercado, o seu completo mercado no bairro São Luís, rua 14 de julho 277, telefone 3268-0299.